as palavras establishment e established são utilizadas em inglês para designar grupos e indivíduos que ocupam posições de prestígio e poder. Um establishment é um grupo que se auto-percebe e que é reconhecido como uma boa sociedade, mais poderosa e melhor, uma identidade social construída a partir de uma combinação singular de tradição, autoridade e influência. Os established fundam o seu poder no fato de serem um modelo moral para os outros. Na língua inglesa, o termo que completa a relação é outsiders, os não-membros da boa sociedade, os que estão de fora dela. Trata-se de um conjunto heterogêneo e difuso de pessoas unidas por laços menos intensos do que aqueles que unem os established. A identidade social destes últimos é a de um grupo. Eles possuem um substantivo abstrato que os define como um coletivo. São o establishment. Os outsiders, ao contrário, existem sempre no plural, não constituindo propriamente um grupo social. Hoje, então, nós vamos tratar de uma obra muito interessante que Norbert Elias escreveu com o John Scotson no final da década de 50. Esses autores realizaram uma pesquisa em uma comunidade, uma pequena comunidade de bairros operários próximo a Leicester, uma cidade lá na Inglaterra. Essa pesquisa, então, depois resultou na publicação do livro chamado Os Estabelecidos e os Outsiders. Esta obra, ela é bastante diferente das outras obras de Norbert Elias, por um fator metodológico. Enquanto as outras obras de Norbert Elias têm um caráter predominantemente teórico, e se baseiam em pesquisas documentais, históricas e sociológicas, nesta obra especificamente, Os Estabelecidos e os Outsiders, Norbert Elias empreende uma pesquisa de caráter empírico. Na verdade, esta obra, ela é o resultado dessa pesquisa orientada por Norbert Elias e Scotson, que eles fizeram levantando dados, aplicando questionários em representantes de grupos sociais que residiam nesses bairros operários de uma comunidade chamada Winston Parva. Com base nessa pesquisa empírica, depois desse contato regular com os residentes desses bairros, Scotson e Norbert Elias se puseram a analisar as entrevistas, se colocaram a análise dos dados coletados, a fim de, aí sim, fazer uma segunda análise dos resultados dessa pesquisa empírica preliminar. Portanto, essa obra, que foi publicada em 1964, alguns anos depois da pesquisa empírica, Norbert Elias e Scotson organizam todo o material etnográfico que foi produzido anteriormente, fazendo inclusive uma síntese expositiva de como a pesquisa foi realizada, quais as conclusões a que eles chegaram, e além disso, nós temos uma contribuição teórica que foi abstraída, que foi resultado dessa pesquisa empírica realizada na comunidade de Winston Parva. Então temos aqui uma obra singular de autoria de Norbert Elias no conjunto da sua produção teórica. Porque aqui nós temos uma pesquisa amparada numa empiria, uma pesquisa etnográfica, que depois resulta em sínteses teóricas. A princípio, Norbert Elias e Scotson tinham o interesse de investigar o fenômeno da delinquência juvenil em dois bairros operários, mais especificamente. A região que foi estudada, segundo os autores, pode ser dividida em três áreas. Uma dessas áreas é um bairro burguês, ocupado por famílias com mais recursos econômicos, e os dois outros bairros, essas duas outras áreas, na verdade não se distinguem muito, porque elas são basicamente áreas ocupadas por famílias de trabalhadores. O que os autores vão perceber, a princípio, é que o que eles estavam estudando, de acordo com os dados coletados nas entrevistas junto aos moradores, era que uma determinada área, um desses bairros de trabalhadores, seria mais afetado pelo índice da delinquência juvenil. Com o passar do tempo, os autores, comparando o que diziam os entrevistados da pesquisa com os dados coletados por instituições como a polícia ou instituições estatais, não batiam, não correspondiam. Os autores então começaram a perceber que a percepção dos autores sobre a delinquência juvenil não correspondia aos dados objetivos coletados por eles, por Elias e Scottson, de modo que eles perceberam que havia uma distorção na percepção que os moradores tinham com relação às áreas mais afetadas ou menos afetadas pela delinquência juvenil. Ou seja, os autores perceberam que a perspectiva apresentada pelos moradores era equivocada. As representações sociais reproduzidas pelos moradores estavam sendo, digamos assim, alteradas por um outro fenômeno social que começou a se destacar na pesquisa dos autores. Que fenômeno social foi esse? Foi uma relação figuracional entre dois grupos sociais. Um grupo que estava bem mais estabelecido, nas instituições sociais, e um outro grupo que era frequentemente marginalizado por esse grupo estabelecido. Então, os autores, embora tenham iniciado essa investigação sobre o fenômeno da delinquência juvenil, depois precisaram ou sentiram a necessidade de reorganizar a pesquisa como uma investigação das relações de poder e de status social entre dois grupos que se mostraram cada vez mais bem delineados com o aprofundamento da pesquisa. Portanto, a partir de uma abordagem microsociológica, assim denominada, essa pesquisa empreendida pelos autores, que vai ter contato direto com os membros que compõem esses grupos sociais estudados, Elias e Scottson, portanto, percebem que há, no campo estudado, né, nessas áreas investigadas, a formação de dois grupos sociais. Dois grupos sociais que não se distinguem, não se diferenciam, nem pelo seu poder aquisitivo, nem por suas profissões, nem também por características raciais ou étnicas propriamente ditas. Por quê? Esses dois grupos possuem características sociais muito semelhantes, muito similares. Ambos os grupos são formados por pessoas que desempenham praticamente as mesmas funções na sociedade, ou seja, desempenham as mesmas profissões, ocupam, portanto, o mesmo estamento social, a mesma camada social, não são, portanto, grupos formados por classes sociais distintas. Ambos os grupos são formados por famílias de trabalhadores. E, além do mais, a própria qualidade das suas residências, das ruas que constituem as suas áreas, os seus bairros, também são muito similares. O que os autores começam a investigar é justamente o que faz com que esses grupos que possuem características muito similares tenham visões sobre si que fazem com que um grupo se diferencie do outro, ou um grupo sinta a necessidade de se diferenciar em relação a um outro grupo. A pergunta, portanto, é muito simples, mas intrigou os autores, os pesquisadores, no início dessa investigação. Se são famílias que moram em bairros muito parecidos, não pertencem a classes sociais ou estamentos diferentes. Ambas as famílias são trabalhadoras. Por que um determinado grupo sente-se superior ao outro grupo? Então os autores começaram a perceber aí, a partir dessa análise microsociológica, um outro fenômeno que não havia sido percebido no início da pesquisa. Só emergiu no curso das investigações empíricas, né? Então os autores perceberam que um determinado grupo formado por famílias que já residiam nessa localidade há pelo menos 3 gerações sentiam-se pessoas melhores, famílias superiores em relação a outras famílias que começaram a habitar nas imediações desse bairro mais antigo recentemente. Então aquelas famílias que já tinham uma história vinculada àquela área sentiam-se superiores àquelas famílias que, vindas de outras localidades, começaram a residir mais recentemente nas imediações desse bairro mais antigo. Então, embora fossem pessoas, fossem famílias da mesma camada social, do ponto de vista econômico, havia uma distinção social, havia uma diferença que se explicava não pelo poder aquisitivo, nem por questões étnicas ou raciais, senão que pela antiguidade, pela genealogia histórica daquelas famílias. Portanto, os autores começaram a perceber aí uma inter-relação entre esses dois grupos que exigia uma nova conceituação, que não passava simplesmente por preconceito racial ou preconceito de classe, que eram categorias já em uso em alguns estudos sociológicos, mas que não correspondiam ao fenômeno identificado por Elias e Scottson. Eles então sentiram a necessidade de utilizar a expressão inglesa established e establishment, que são duas palavras em inglês utilizadas para designar grupos e indivíduos que ocupam posições de prestígio e poder. Essas expressões são traduzidas frequentemente para o português como os estabelecidos. Os estabelecidos são considerados comumente um modelo moral para os outros. Os grupos estabelecidos nada mais são do que aqueles grupos que já têm um lugar na sociedade, em um dado contexto social, e que tende a se sobrepor a outros grupos sociais que são marginalizados, que são mantidos à distância dos centros de poder já apropriados por esses grupos estabelecidos e que, portanto, né, têm uma predominância social nesse contexto considerado. No entanto, na sociologia de Norbert Elias, nós já vimos que ele elabora uma teoria sociológica relacional. Do mesmo modo como não se pode pensar o conceito de sociedade sem o indivíduo e vice-versa, aqui também, Norbert Elias e Scottson elaboram uma conceituação relacional, de modo que os grupos estabelecidos não podem ser pensados sem a sua relação com grupos que eles pretendem manter afastados de si, em relação aos quais os grupos estabelecidos elaboram a sua autoimagem, a sua própria definição. Quem são esses grupos com os quais os estabelecidos se relacionam tentando manter distância, tentando manter uma distinção social? Norbert Elias e Scottson denominam esses grupos marginalizados de outsiders, que é uma outra palavra em inglês que significa aqueles que são exteriores ao grupo estabelecido, aqueles que são os forasteiros, por assim dizer, os anormais, os estrangeiros. Em suma, os outsiders, eles são assim denominados todos os grupos que não estão enquadrados nos valores, nas normas dos grupos estabelecidos. Há, portanto, aí uma relação conceitual, que é o resultado de uma relação empírica identificada pela pesquisa dos autores, segundo a qual os estabelecidos necessariamente se constituem em relação aos outsiders. Não existe simplesmente os estabelecidos que pensam a si próprio a partir de si mesmos. A autoimagem do grupo dos estabelecidos se constrói na relação, na inter-relação com esses outros grupos, que são vistos como diferentes dos estabelecidos. Há, portanto, aí duas noções sociológicas que estão necessariamente interrelacionadas. Os estabelecidos se definem em relação aos outsiders. Os estabelecidos se definem na sua relação com os grupos que sofrem os efeitos da marginalização empreendida pelos grupos predominantes. Nesse sentido, Norbert Elias conclui, em termos teóricos, que existe uma figuração estruturada entre estabelecidos e outsiders que pode ser referencial para estudos de outras realidades sociais, que, no entanto, apresentam essa mesma estrutura figuracional, por assim dizer. O que é uma figuração ou uma configuração sociológica? Para Norbert Elias, isso significa nada mais, nada menos do que determinadas relações entre indivíduos e entre grupos sociais. Onde quer que existam grupos predominantes que pretendem monopolizar as instituições sociais, marginalizando outros grupos, nós podemos aplicar essas conceituações interrelacionais, estabelecidos e outsiders. Ou seja, essa configuração estrutural que Norbert Elias e Scottson encontraram lá na comunidade de Winston Parva, lá na Inglaterra, na década de 60, pode ser aplicada, essa figuração estrutural pode ser aplicada a outras áreas, a outras dimensões sociais, a fim de entender os processos de marginalização de grupos, os processos ou as sociodinâmicas de estigmatização que acontecem em várias outras realidades sociais. Há aqui, portanto, uma transposição teórica de um determinado âmbito social para outros âmbitos sociais. Os autores, então, identificaram nessa pesquisa
na relação estabelecida entre os estabelecidos e os outsiders, determinados mecanismos de segregação, de exclusão e de desigualdade. Os autores, então, passam a uma análise do caso empírico. E eles dizem o seguinte: basicamente, o grupo estabelecido, formado por aquelas famílias que já residiam nessa localidade há pelo menos 3 gerações, sentiam-se no direito de monopolizarem determinados postos de poder considerados importantes para essa comunidade, como, por exemplo, grupos de representação escolares, grupos de representantes de bairros, fazendo com que aquelas famílias que já eram mais antigas nessa região tivessem concentrados para si esses centros de poder, mantendo afastados desses mesmos centros essas famílias recém-chegadas na localidade. Isso se explicava, segundo o ponto de vista do grupo estabelecido, porque esses outsiders, eles tinham um comportamento anômico, um comportamento inadequado, um comportamento anormal ou até mesmo imoral do ponto de vista da moral do grupo já estabelecido. No entanto, o que os autores observaram na pesquisa é que não havia concretamente, empiricamente, uma diferença muito grande entre um grupo e outro. Na verdade, essa atribuição de valor inferior aos outsiders se justificava, na verdade, do ponto de vista sociológico, porque o grupo estabelecido queria justificar a sua superioridade perante os seus membros, a fim de garantir o poder já conquistado nas instituições daquela região para essas famílias mais antigas na área. Era uma forma de manter a predominância dessas famílias no exercício do poder nas instituições a que elas tinham acesso, de modo a impedir que essas famílias recém-chegadas pudessem ocupar cargos de poder. Então, por meio de alguns mecanismos sociais muito cotidianos, como a maledicência, os mexericos e as fofocas, as famílias dos grupos estabelecidos começavam a elaborar, ao mesmo tempo que uma autoimagem muito elevada, né, enaltecendo as características das famílias mais antigas, imagem depreciativa dos recém-chegados, uma imagem depreciativa dos outsiders, dessas famílias que assim eram mantidas marginalizadas, digamos assim. Então temos aí, como mecanismos de segregação, de exclusão e desigualdade, a prática da maledicência, as fofocas elogiosas em relação às famílias mais antigas, ou seja, em relação às famílias que constituem o grupo dos estabelecidos, e as fofocas depreciativas, as maledicências que faziam circular representações sociais sobre as famílias recém-chegadas, sobre os outsiders, de modo a fazer com que as pessoas que constituíam os grupos estabelecidos reproduzissem uma imagem depreciativa dos outsiders. Isso se explica por quê? Bem, do ponto de vista teórico, do ponto de vista sociológico, porque a autoimagem de um indivíduo ou de um grupo se constitui se elabora necessariamente em relação a um outro, que pode ser um grupo outsider, que pode ser um grupo étnico diferente, a depender do contexto social considerado. Nesse caso concreto analisado pelos autores, a elaboração da imagem do grupo de famílias estabelecidas se dava em relação a essas famílias recém-chegadas. Havia aí uma relação. Ao mesmo tempo em que se elaborava uma autoimagem do grupo estabelecido com base em fofocas elogiosas, olha, essa família aqui já mora aqui há 3 gerações. O avô do atual presidente do centro comunitário fixou residência aqui na metade do século XIX, quando as primeiras indústrias começaram a se instalar nessa região. Aí esse avô constituiu família aqui, teve tantos filhos que herdaram e moram na mesma casa. Eles lutaram, inclusive, para construir as nossas escolas. E hoje em dia, um dos filhos deles se tornou professor dessa escola. E uma das filhas faz parte do grupo que lidera o centro comunitário. Olha só como eles contribuíram para a construção da nossa comunidade. Então, essa família tem uma importância muito grande para nós. Essa seria uma forma de difundir discursos elogiosos acerca do grupo de famílias estabelecidas. Ao mesmo tempo, circulavam fofocas depreciativas em relação àquelas outras famílias recém-chegadas que ocuparam uma determinada área ali, um bairro vizinho. Todos tinham o mesmo poder aquisitivo. Trabalhavam nas mesmas fábricas, consumiam nos mesmos mercados, às vezes, ou frequentemente, trabalhavam até juntos em uma dada empresa, em uma dada fábrica. Porém, as pessoas que se sentiam superiores por participarem do grupo de estabelecidos simplesmente evitavam contatos mais próximos com as pessoas oriundas dos grupos outsiders. Por quê? Circulava aquelas ideias, aquelas fofocas, dizendo que as pessoas recém-chegadas não eram disciplinadas, não eram adeptas dos bons costumes. Muitas vezes, segundo as fofocas, os filhos dessas pessoas se encaminhavam para práticas criminosas de delinquência juvenil, fazendo com que dois fenômenos adquirissem vida própria, digamos assim, né? Na verdade, fazendo com que dois fenômenos circulassem nessa dinâmica figuracional, estabelecidos e outsiders. De um lado, esses mecanismos de constituição da autoimagem e da imagem depreciativa dos outros fazia com que o grupo de estabelecidos se tornasse mais coeso. As pessoas que fazem parte do grupo estabelecido sentem-se participantes de um grupo que se considera superior a outro. As pessoas, portanto, sentem-se recompensadas, sentem certa superioridade, até mesmo uma certa emoção distinta por fazerem parte desse grupo estabelecido. As pessoas elevam a sua moral, né? Elas têm uma autoimagem positiva. Ao passo que o grupo de outsiders, por vezes, devido a essa marginalização a que eles são submetidos pelo grupo de estabelecidos, essas pessoas começam a sentir uma certa emoção de serem alvo de preconceitos, por exemplo. Na verdade, a princípio, os outsiders sequer sabiam por que as outras pessoas mais antigas, as pessoas que moravam ali há mais tempo, as evitavam. Em um café, em um restaurante, as pessoas das famílias mais antigas evitavam contato pessoal com as famílias recém-chegadas. E os recém-chegados sequer sabiam o motivo daquilo. Né? Mas com o passar do tempo, segundo os autores, essa imagem depreciativa dos outsiders começa a circular até mesmo no interior dos grupos marginalizados, fazendo com que essas pessoas, às vezes, introjetem essa imagem ou essa representação social que circula nas conversas, né? Nas relações interpessoais, fazendo com que algumas pessoas cheguem até mesmo a acreditar nessa autoimagem. Não é? Por que isso acontece? Aí os autores vão mais a fundo. Eles dizem o seguinte: o imaginário social tem um papel importante aí na elaboração dessas imagens sobre os grupos estabelecidos e sobre os grupos outsiders. Primeiro, do ponto de vista dos estabelecidos, a autoimagem que eles elaboravam era a seguinte: tomando aquelas famílias mais bem estabelecidas, aquelas famílias mais valorizadas do ponto de vista do grupo, se elaborava a autoimagem. Então, esse grupo de estabelecidos tinha como imagem referencial definidora do próprio grupo um determinado ideal de si mesmo. Se enalteciam determinadas características encontradas somente em algumas famílias mais bem posicionadas, aquelas famílias que gozavam de um status superior perante o seu próprio grupo. E assim se generalizavam essas características mais bem elaboradas para todas as famílias do grupo de estabelecidos. Ao passo que, ainda do ponto de vista dos estabelecidos, aqueles indivíduos que, fazendo parte do seu grupo, fugiam à regra ou estavam mais distantes das características definidoras do ideal superior dos estabelecidos, esse grupo, digamos assim, anômico, servia de imagem para definir os outsiders. Dizendo de uma forma mais simples, aquelas pessoas que, fazendo parte do grupo estabelecido, começavam a ter práticas e condutas anômicas do ponto de vista dominante, eram utilizadas como material para elaborar a imagem depreciativa atribuída aos outsiders. Então, aquelas pessoas que do grupo estabelecido começavam a ter um comportamento desviante era exatamente o negativo da imagem ou da autoimagem do grupo estabelecido. E, portanto, havia a elaboração da imagem dos outsiders a partir do negativo da autoimagem dos estabelecidos. Podendo simplificar ainda mais, os estabelecidos são aqueles que têm o comportamento correto do ponto de vista deles, né? Do ponto de vista tradicional, vamos dizer assim. As pessoas que não têm o comportamento de acordo com esse modelo são, portanto, considerados anômicos. São, portanto, considerados anormais. Essa imagem dos anômicos, dos anormais, que é formada a partir dos comportamentos desviantes, dará origem à imagem formada pelos estabelecidos dos outsiders. Então eles vão projetar essa imagem depreciativa sobre os marginalizados. E isso justificará, inclusive, a autoimagem do grupo. Olha só, nós não somos inferiores como eles, nós não temos comportamentos desviantes como eles, nós somos pessoas íntegras, nós somos pessoas respeitáveis, nós temos práticas de bons cidadãos, enquanto eles são exatamente o oposto do que nós somos. São pessoas com comportamentos desviantes, são pessoas, portanto, inferiores, pessoas que não têm respeito pelos outros, e assim sucessivamente. De modo que, na elaboração da autoimagem do grupo estabelecido, e também na elaboração que o grupo estabelecido faz da imagem dos outsiders, há um papel importante e predominante da imaginação social. Por quê? É a imagem que, que esse grupo elabora de si e dos outros nem sempre corresponde aos fatos. Por exemplo, se o grupo de estabelecidos começa a dizer que os outsiders são responsáveis pelo maior índice de marginalidade e de criminalidade naquela região, isso nem sempre corresponde aos dados objetivos. E é o que fazem os sociólogos quando vão investigar uma dada realidade. Eles se preocupam por comparar as representações sociais que circulam naqueles grupos estudados e os dados empíricos coletados, seja com levantamentos de dados estatísticos fornecidos por instituições ou organizações estatais, policiais, ou mesmo órgãos de pesquisa científica, a fim de comparar. Será que o que esses grupos estão dizendo corresponde aos fatos, ou os fatos indicam algo diferente? Foi o que identificaram Elias e Scottson nessa pesquisa. Na verdade, não variava quase nada o índice de marginalidade ou de delinquência juvenil quando se consideravam os dados objetivos, seja na comunidade dos estabelecidos, seja na comunidade dos outsiders. Então, o que justificava com que os estabelecidos acusassem os outsiders de serem responsáveis pelo maior índice de delinquência juvenil? Não eram os dados empíricos, não eram os dados objetivos, senão que essa imaginação social que moldava a imagem do outro com propósitos que precisavam ser investigados do ponto de vista sociológico. Os autores identificaram o propósito dessa elaboração depreciativa da imagem dos outros, e eu já disse agora há pouco. Os estabelecidos tinham o propósito de impedir com que as famílias recém-chegadas ocupassem postos de poder importantes, que já eram ocupados por essas famílias mais antigas, não é? Desde tempos anteriores. E a fim de monopolizar essas funções de poder para si, se utilizavam, né, dessas artimanhas, desses mecanismos de difusão de uma imagem depreciativa dos outros. A maledicência, as fofocas depreciativas. E assim, esse grupo mantinha essas novas famílias afastadas, né, da possibilidade de ocuparem esses cargos de liderança, desses cargos de poder. Né? Basicamente, as autoimagens sociais, elas se constroem relacionalmente. Um grupo elabora a sua própria autoimagem sempre em relação a outro ou outros grupos, e vice-versa. No caso estudado por Norbert Elias e Scottson, eles começaram a estudar uma determinada comunidade chamada Winston Parva, que era, como eu disse, formada por três áreas. Duas dessas áreas foram mais investigadas pelos autores porque eram duas áreas ocupadas por famílias de trabalhadores, que não possuíam diferença econômica, nem diferença habitacional importante entre si. No entanto, uma dessas localidades já era ocupada por aquelas famílias já há tipo 100 anos, há várias gerações. Enquanto que o outro bairro, essa outra área, começou a ser recém-ocupada por novas famílias, vindas de outras localidades, né? Estavam ocupando ali aquela área porque naquela região. E, portanto, aquela área se adequava ao poder aquisitivo dessas famílias ali. Porque a imagem predominante foi a das famílias mais antigas, porque elas já estavam ali há mais tempo. E o convívio cotidiano, as experiências de vida comuns, o conhecimento que aquelas famílias tinham umas em relação às outras, já era muito mais antigo e já era algo consolidado. Havia elos de vizinhança bastante coesos. Aquelas pessoas conheciam as famílias que mais se destacaram com o passar do tempo, as que serviam até mesmo de modelo para que as outras famílias se inspirassem para seguir a sua vida, né? Então já havia ali uma imagem construída por gerações. Só que essa própria imagem, obviamente, ela tinha que lidar com determinadas condutas de alguns poucos indivíduos que uma vez ou outra se desviavam do ideal que aquela comunidade tinha de si mesma. Né? No entanto, essas pessoas, elas sofriam ali, digamos assim, os efeitos da coerção social daquela comunidade. As pessoas eram punidas, eram advertidas, começavam a perder status social perante a sua comunidade porque não estava agindo de acordo com os parâmetros aceitos e reproduzidos por essa comunidade já há bastante tempo. No entanto, esse fenômeno menor, ele nunca colocava em risco a predominância dessa própria comunidade. Não colocava em risco a perpetuação ou a monopolização de determinados postos de poder que eram disputados por algumas poucas famílias. Quando, depois, se começa a formar um bairro habitacional nas imediações que estavam sendo ocupadas por famílias que não faziam parte desse convívio geracional, o que aconteceu é que as pessoas que ocupavam os cargos importantes nessa comunidade já antiga sentissem receio de que o contato íntimo e o contato estreito com essas novas famílias pudesse fazer com que os seus próprios valores que garantiam a coesão social pudessem perder a sua influência nas novas gerações. Do lado dos outsiders, que na verdade não se viam assim a princípio, né? Estavam simplesmente se mudando, né, para aquela localidade, porque estava mais próximo de onde trabalhavam, porque naquela localidade eles tinham condições de ter uma vida digna, entre outros fatores, simplesmente chegavam ali e, trabalhando até mesmo com pessoas oriundas do bairro vizinho, daquela comunidade mais antiga, não sabiam por que aquelas pessoas evitavam o contato mais próximo, extraprofissional, com eles. Então, a princípio, as pessoas, não entendiam por que determinadas pessoas evitavam o contato com elas. Com o passar do tempo, é que os recém-chegados começaram a ouvir conversas de que, do ponto de vista daquelas outras famílias, eles seriam responsáveis por ameaçarem o código moral bons costumes. Eles começaram a ouvir o que se estavam dizendo sobre eles, de que eles tinham condutas erradas, de que seus filhos estavam envolvidos com práticas de delinquência juvenil, entre outras fofocas, né? Entre outros discursos maledicentes. De modo que a imagem desse grupo não havia se formulado no interior dele. Por quê? Esse grupo estava se formando ainda. As famílias estavam chegando de uma região ou de outra. Há pouco tempo estavam compartilhando de um determinado espaço, de um determinado bairro. E esse curto espaço de tempo não permitiu com que se elaborasse uma coesão social entre eles, entre essas famílias recém-chegadas. A coesão social ainda não era algo perceptível, digamos assim. Ainda estava se formando, enquanto que os outros tinham a vantagem de ocuparem aquela região já há 3 gerações. De modo que a coesão social já era algo que constituía parte importante da vida cotidiana das famílias. Elas conheciam as famílias pelos nomes, havia pessoas que já eram representantes da comunidade, outras famílias já haviam contribuído para o desenvolvimento de determinados benefícios para a comunidade, e assim sucessivamente. De um lado, os estabelecidos tinham uma história geracional que permitiu com que se construísse um vínculo social muito coeso, garantindo com que essas pessoas elaborassem, com o passar do tempo, uma autoimagem, ao passo que os recém-chegados não tinham esse histórico. Consequentemente, a coesão não estava ainda estabelecida. Consequentemente, não tinha como eles elaborarem uma autoimagem de si, porque os vínculos entre essas famílias ainda não haviam adquirido uma consistência. Não era algo cotidianamente vivido. Os laços de vizinhança ainda estavam se elaborando. E as pessoas ainda não tiveram tempo, né, para amadurecerem uma autoimagem de si. De modo que o processo se inicia a partir desse grupo de estabelecidos, que respondeu a esse fenômeno social recente. A formação de um bairro formado por famílias recém-chegadas. Então, quem estava aqui há mais tempo, opa, percebeu claramente esse novo fenômeno e começou a elaborar aí esses novos discursos, porque se sentiram ameaçados simplesmente porque essas pessoas vieram, mas se sentiram ameaçados não do ponto de vista da competição pelos empregos, porque, segundo os autores, não havia falta de empregos nessa região. Pelo contrário, foi porque houve um maior índice de oferta de empregos que essas famílias começaram a chegar nessa região. Havia mais empregos do que a comunidade dos estabelecidos podia ocupar. Então começaram a chegar novas famílias. Então não era por disputa de emprego, não era uma disputa econômica que fazia com que os estabelecidos sentissem a necessidade de se autodefenderem. Não era também por questões raciais, porque as pessoas eram praticamente do mesmo biotipo. Não era também por questões étnicas, nem mesmo por questões religiosas, porque eram pessoas, famílias similares, tinham um poder aquisitivo semelhante, valores semelhantes e até mesmo condutas semelhantes. Porém, a artimanha dos estabelecidos foi tamanha para que eles, né, impedisse que essas novas famílias tivessem sequer chance de ocupar cargos importantes, né, nas instituições daquela região, que eles começaram a inventar uma autoimagem depreciativa dos outros, a fim de depreciá-los perante a opinião pública. Ao mesmo tempo, garantindo com que as novas gerações, com que os membros dos estabelecidos não estreitassem laços com os outsiders, reforçando a coesão social, garantindo a coesão e o poder daquela comunidade e, ao mesmo tempo, fazendo com que os outsiders, de certa forma, ou de alguma forma, introjetassem essa imagem depreciativa de si, fazendo com que houvesse uma espécie de conformação social ao lugar subalterno ao qual foram reduzidos esses outsiders pelos estabelecidos. De modo que, nesse processo, nessa sociodinâmica da estigmatização, com o passar do tempo, a imagem dos outsiders foi elaborada em relação à imagem que os estabelecidos elaboraram sobre eles. Em alguns casos, o que Norbert Elias reconhece é que os outsiders terminam introjetando a imagem depreciativa que foi produzida não por eles, mas pelos estabelecidos. Aí, por exemplo, para finalizar essa parte, os jovens, por exemplo, então eles dizem que nós somos delinquentes, então a gente é isso mesmo e pronto. Eles estão dizendo que nós somos marginais, então pronto. Só de vingança nós vamos pichar o muro lá do centro comunitário para eles verem como é bom mexer com a gente. Alguns comentários acerca da estigmatização que por vezes pode adquirir as feições do racismo. Norbert Elias então toma como exemplo algumas relações estruturais lá nos Estados Unidos. Vocês sabem, né, que o racismo lá nos Estados Unidos ele adquiriu várias expressões, inclusive jurídicas, institucionais e também culturais. Até cerca da década de 60 do século 20, havia até mesmo práticas de separativismo entre famílias brancas em relação a famílias negras. No entanto, havia também a luta pelos direitos civis, a luta da resistência dos grupos negros, que reivindicavam igual tratamento perante a lei, mas também o respeito no trato interpessoal. Porque, de um lado, haviam conquistas jurídicas que permitiam com que os negros, as negras pudessem votar, o que já foi um ganho político importante. Havia também o ganho garantido por lei para que os negros e as negras pudessem frequentar as escolas junto e com iguais direitos aos brancos e quem quer que fosse. Porém, os mecanismos de estigmatização às vezes atuam tão profundamente que não basta uma mudança de lei para fazer com que as pessoas, cotidianamente, nas suas relações interpessoais, ajam sem preconceito. Há algo de pregnância desses mecanismos de estigmatização que afetam até mesmo a emoção das pessoas. Há um enraizamento emocional desses processos de estigmatização, tanto nos estabelecidos quanto nos outsiders. De modo que uma lei que garante iguais direitos ainda precisará de muito tempo, relativo passar do tempo, para que as mudanças comportamentais correspondam ao ideal almejado pela lei. Então, houveram ganhos jurídicos e sociais, porém, no comportamento determinadas pessoas ainda continuavam a destratar os negros. Só que Norbert Elias vai dizer o seguinte: isso não se explica simplesmente por um preconceito individual. Não se explica somente por um viés psicológico. Há um componente social importante aí, que para ser compreendido é necessário se recorrer a esses conceitos aqui trabalhados, os conceitos de estabelecidos e outsiders. Nesse novo contexto que estamos trabalhando aqui, os grupos estabelecidos são claramente os grupos brancos, que historicamente, né, escravizaram negros, tem toda essa história aí do colonialismo e da escravização. Com a luta pela eliminação da escravização, e mais do que isso, ao longo do século XX, devido à luta pelos direitos civis, os negros conseguiram conquistar gradativamente mais espaço e mais reconhecimento de direitos. Só que as emoções ainda perduravam para os grupos brancos, que continuavam a se sentir superiores em relação aos outsiders, a esses negros, que do ponto de vista dos estabelecidos deveriam permanecer afastados, deveriam permanecer marginalizados. Ao passo que, do lado dos negros, esse processo de assujeitamento, de escravização, de estigmatização social, que durava gerações, imprimiu também na subjetividade, na autoimagem de alguns desses outsiders, uma autoimagem inferiorizada. Tanto é que algumas pessoas, vamos imaginar aqui, alguns negros ou algumas negras, vamos imaginar um caso hipotético, quando se encontravam com grupos de racistas, né, e ouviam lá os racistas, né, gritarem: "Ah, os macacos!" Aquelas pessoas sentiam um profundo sofrimento subjetivo, porque elas já haviam sido violentadas de tal forma, né, ao longo da sua vida, já tinham presenciado tanta humilhação, que mais uma vez, quando ouvia aquela palavra, né, aquela acusação, aquela depreciação, mesmo a pessoa sabendo que não era aquilo, ela sofria, porque algo desse processo de estigmatização afetou até mesmo a sua constituição psíquica, às vezes até o seu inconsciente, e a pessoa se sentia abalada, mesmo sabendo que não é inferior. Então, há uma espécie de pregnância emocional desse processo de estigmatização, que se enraiza na psique, na subjetividade das pessoas e desses grupos, de uma forma ou de outra. No grupo estabelecido, se enraiza como uma emoção, né, que aquelas pessoas que constituem aquele grupo sentem-se, né, por fazerem parte daquele grupo. Elas sentem um prazer, elas sentem uma certa satisfação. Ao passo que pessoas que fazem parte dos outsiders frequentemente sentem um pesar. A sua emoção, ela é fragilizada frequentemente pelos ataques a que são alvo durante a sua vida, né? Em vários momentos, em diversas experiências. E isso vai minando a moral, isso vai minando a autoestima das pessoas. Por quê? É porque essas pessoas são frágeis psicologicamente, é porque elas têm um aparato psíquico mais sensível? Não é assim que se explica. Simplesmente porque a nossa autoimagem, a nossa identidade, seja como indivíduo, seja como membro de um determinado grupo, é sempre formada relacionalmente. A imagem do eu se produz, se elabora sempre com a imagem do nós. E a imagem do nós, por ser pré-existente à nossa autoimagem, ela, por vezes, tem uma predominância, tem uma influência maior sobre a imagem do eu. Então, o eu sempre irá elaborar a sua própria imagem em relação ao nós. E vice-versa. Quando saímos da esfera de relação entre eu e nós e passamos para um grupo, nós vamos sempre perceber que a autoimagem do grupo se elabora sempre em relação a um outro. Sempre há um outro grupo relacionar com o qual nós nos relacionamos. É nesse sentido. Norbert Elias, então, fala de mecanismos de segregação, mecanismos de exclusão e mecanismos de desigualdade. Esses mecanismos de segregação, eles se amparam em determinados discursos que o grupo estabelecido elabora tanto em relação aos outsiders quanto também em relação a si próprio. Há uma veiculação de discursos, de opiniões sociais que circulam e se difundem tanto no grupo estabelecido quanto nos grupos outsiders. Nesses mecanismos de segregação ocupam lugares de destaque as autoimagens que os grupos elaboram acerca de si mesmos. Assim como um indivíduo elabora uma autoimagem sobre si, a fim de definir para si mesmo, de acordo com um discurso consciente, as suas qualidades, aquilo que lhe é próprio, a fim de melhor descrever aquilo que a pessoa acredita ser, algo semelhante acontece quando se forma uma determinada figuração social que perdura no tempo. No caso da pesquisa de Elias Scottson, eles começaram a investigar a autoimagem produzida por aquelas famílias estabelecidas lá em Winston Parva. E eles perceberam que a imagem do grupo estabelecido enaltecia as suas características, os seus aspectos positivos. As pessoas que faziam parte do grupo dos estabelecidos sentiam-se pessoas superiores aos outsiders, porque havia um discurso que circulava nesse grupo predominante que lhe colocava no topo da hierarquia social. Havia, portanto, uma supervalorização moral da própria autoimagem construída socialmente. Só que essa autoimagem, que é um produto da dinâmica social desse grupo, não corresponde necessariamente a dados objetivos. Do mesmo modo que o indivíduo pode se autoengrandecer além da conta, do mesmo modo pode acontecer da imagem produzida por uma determinada sociedade, por um determinado grupo social. Então, os autores perceberam que o grupo de estabelecidos não se distinguia, primeiro, nem em termos de classe em relação a seus vizinhos, porque ambos eram trabalhadores, inclusive, com frequência, ocupavam postos semelhantes, dividiam o mesmo ambiente de trabalho, dividiam, portanto, relações profissionais na loja, na oficina, na fábrica. No entanto, os outsiders percebiam que determinadas pessoas lhes evitavam, mas a princípio não sabiam sequer por que eles eram evitados por aquelas famílias. Os estudiosos, os pesquisadores, foram fundo e descobriram um motivo que justificava esse tipo de marginalização por parte dos estabelecidos. E basicamente é o seguinte, um argumento muito simples. As famílias que estavam estabelecidas se sentiam superiores em relação aos outsiders simplesmente porque já residiam ali há muito mais tempo. E os outsiders eram famílias recém-chegadas, vindas de outras regiões, de outras cidades, e que se alojaram em um bairro vizinho. Os estabelecidos, pelo contrário, já ocupavam esse bairro aí há pelo menos 3 gerações. Então tínhamos lá avós que já tinham se aposentado, tinham criado seus filhos que se tornaram adultos, que tiveram por sua vez seus filhos e que agora os netos dos primeiros habitantes dessa área estavam ocupando os lugares de destaque nessa região, ocupando os cargos de poder lá no centro comunitário, estavam ocupando os cargos de representantes do bairro nas escolas, tinham preferência na contratação de determinados serviços e, portanto, devido a essa ancestralidade, vou dizer assim, devido a esse período muito maior de ocupação dessa região, fazia com que esse grupo social se sentisse mais importante e no direito de manter esses postos alcançados ao longo de 3 gerações, defendendo-se desses forasteiros, desses estrangeiros que acabaram de chegar aqui e que estão inclusive trazendo criminalidade porque eles não se portam adequadamente como os estabelecidos. Então, a única questão que distinguia o grupo dos estabelecidos em relação aos outsiders era a antiguidade com a qual eles já estavam ocupando essa região. Então, essa autoimagem que eles construíam de si, na verdade, tinha um propósito sociológico muito claro do ponto de vista de Elias Scott, que era simplesmente promover a coesão social, estimulando a lealdade dos integrantes desse grupo estabelecido para os parâmetros da vida experimentada por essas famílias e, ao mesmo tempo, estimulando essa lealdade para que os membros dos grupos estabelecidos mantivessem distância dos outsiders que acabaram de chegar aqui. Como é que isso acontecia? Por meio de uma prática social muito comum, inclusive entre nós. Como é que havia a difusão dessa autoimagem engrandecedora do grupo dos estabelecidos e a difusão de uma imagem depreciativa atribuída aos outsiders? Por meio da prática da maledicência. Então, nas relações interpessoais, nas conversas cotidianas, as pessoas provenientes das famílias estabelecidas fofocavam frequentemente, tanto em relação às famílias mais bem representantes dos estabelecidos, como em relação àquelas famílias daqueles forasteiros. Então, por meio de fofocas elogiosas em relação às famílias com mais antiguidade na região, as pessoas reforçavam a autoimagem grandiloquente dessas famílias, estimulando a coesão grupal, estimulando a reprodução das condutas, reforçando as condutas admitidas e adotadas por essas mesmas famílias. E,
se valendo de fofocas depreciativas, os indivíduos nas suas conversas, nas suas interações, difundiam uma imagem depreciativa dos outsiders. E assim, por meio da fofoca, por meio dessa prática da maledicência, se difundia essas duas imagens sociais, respectivamente. Uma autoimagem formada pelo grupo estabelecido, que lhe elevava a um patamar superior, do ponto de vista da estima das pessoas, e uma segunda imagem, dessa vez não elaborada pelo próprio grupo, mas uma imagem atribuída ao grupo de outsiders por aqueles membros dos estabelecidos, que imputavam aos outsiders uma condição inferior, uma condição de menos humanidade. Os autores identificaram as acusações de que aquelas famílias de forasteiros, aquelas famílias recém-chegadas, não praticavam os bons costumes das famílias mais antigas, não respeitavam os códigos de conduta aceitos pelas famílias mais respeitáveis e, além do mais, estavam causando transtorno para a sociedade de um modo geral, porque entre as famílias recém-chegadas, supostamente a criminalidade era mais frequente. Um dado que os sociólogos desmentiram com base em dados objetivos. Ou seja, os sociólogos pegaram na mentira, por assim dizer, né, essa imagem que foi forjada e atribuída ao grupo de outsiders. Então temos aí um papel importante do imaginário social na produção dessas imagens dos grupos sociais que estabelecem essa sociodinâmica da estigmatização. A sociodinâmica da estigmatização nada mais é do que um fenômeno social relacionado às relações de poder. Por que os estabelecidos queriam monopolizar, digamos assim, os postos de poder para suas famílias, as profissões mais bem remuneradas para suas famílias? Porque, portanto, os estabelecidos queriam garantir os privilégios conquistados ao longo de 3 gerações por suas famílias, é que eles elaboravam, por meio dessas fofocas, uma imagem depreciativa dessas famílias recém-chegadas. E aí vocês podem perguntar, e quanto a essas famílias outsiders? Qual era a imagem que elas elaboravam de si próprias? Pois bem, nesse caso específico, como essas famílias tinham chegado há pouco tempo, não havia ainda laços sociais firmados, consolidados entre essas famílias. Primeiro, porque essas famílias elas vieram de várias regiões, de várias cidades, conheciam previamente. Então elas vieram a conviver em um mesmo bairro, embora, devido ao pouco tempo desse convívio, ainda não havia se estabelecido uma coesão social ao ponto de permitir com que essas famílias elaborassem uma autoimagem de si, porque sequer essas famílias se viam como membros de um só grupo social. Ainda não havia se formado essa imagem dessas famílias como compondo um só grupo. Então elas estavam em desvantagem porque acabaram de chegar, ainda não haviam criado os laços de coesão social, havia ainda uma solidariedade incipiente e, portanto, não tiveram tempo para amadurecer a constituição de uma autoimagem de si. E o que acontecia? Aos poucos, essas famílias tomavam conhecimento das fofocas, do que falavam sobre elas, e aí elas começaram a perceber, finalmente, porque aquelas pessoas lá no meu trabalho não falam comigo, aquela moça que o rapaz convidou para sair recusou o seu convite, e assim sucessivamente. Aí eles começaram a perceber que, na verdade,
aquelas pessoas do bairro vizinho tinham uma imagem negativa deles. Né? E Norbert Elias e Scottson foram mais a fundo e perceberam que, em alguns casos, determinados indivíduos, de tanto ouvir aquilo e devido às humilhações pelas quais passavam uma vez e outra, devido à estigmatização, devido à marginalização, eles, às vezes, introjetavam essa imagem posta sobre eles como algo real. Por algum mecanismo psicológico, né, algumas pessoas introjetavam essa imagem depreciativa do seu grupo social. Só que era uma imagem produzida para marginalizar esses grupos dos centros de poder, dos postos importantes dos grupos estabelecidos, e não necessariamente correspondiam aos fatos. Ou seja, se a imagem era depreciativa para os outsiders, dizendo que eles eram criminosos, eles eram imorais, eles eram sujos, isso não correspondia aos fatos. Eles não eram assim. Mas de tanto ouvir isso, algumas pessoas acreditavam. Né? A estigmatização gera efeitos psicológicos e mesmo emocionais nas pessoas. Algumas têm um mecanismo de defesa mais bem armado, outras nem tanto. E com o passar do tempo, essas imagens depreciativas, elas podem minar a moral da pessoa, podem minar a autoestima que a pessoa tem por si. Por quê? Do mesmo modo que no indivíduo, a personalidade do sujeito, ela se forma necessariamente a partir das relações que esse sujeito estabelece com outras pessoas, ou seja, a autoimagem que o sujeito elabora de si é relacional, e por isso muitas pessoas às vezes sofrem porque o outro não enxerga ele como ele mesmo se enxerga e gostaria que o outro reconhecesse. Algo semelhante acontece no âmbito coletivo. Uma determinada figuração social, ela constitui a sua autoimagem em relação a outro grupo ou a outros grupos. Quando essa autoimagem não é reconhecida pelos outros, aí se estabelece uma tensão, se estabelece uma relação que é permeada pela dúvida, pela revolta, pelo ressentimento, e em casos mais inflamados, isso desperta a vingança. É o que às vezes acontece. Então, um jovem lá ficava o tempo todo, ficou chateado porque se encantou com uma garota que estudava com ele na mesma escola, mas que era da família dos estabelecidos. Olha, o avô dessa moça já foi a primeira família que chegou na região, há 130 anos atrás. Aí o rapaz se encantou pela moça, tentou aproximação, a moça ignorou completamente. Aí o rapaz ficou triste, teve seu sentimento ferido. Aí, de tanto ele ouvir isso, daqui a pouco passou mais um ano, no trabalho também sofreu estigmatização. Daqui a pouco ele ficou revoltado. Ah, estão dizendo que eu sou assim mesmo? Pô, então eu vou ser assim mesmo. Aí de madrugada pegou lá uma lata de spray, foi na calada da noite e fez uma pichação lá no centro comunitário. Porque ele quis se vingar. Depois de tanto sofrer humilhação e sofrimento, calado devido a esse processo de marginalização. E aí, esse é um exemplo, entre outros, de como às vezes uma imagem depreciativa circulando no ambiente social pode afetar o psiquismo do indivíduo, pode causar sofrimento, impregnando até mesmo a emoção das pessoas.